Na minha opinião,
a política do governo
deve preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Horas e 5 minutos, temperatura em Porto Alegre, 29 graus. Boa tarde, ouvintes. Uma tarde agradável, bonita, né? Céu com poucas nuvens, mas um sol bonito aqui em Porto Alegre. O visual panorâmico que nós temos aqui dos nossos estúdios. Uma tarde belíssima em Porto Alegre. Bastidores do Poder, programa que vai de segunda a sexta ao ar, das 2 às 4 da tarde, sempre com debatedores, convidados nos estúdios da Bandeirantes, mas sempre também explicando aos nossos ouvintes que seguimos os protocolos das autoridades de saúde diante dessa crise que estamos vivendo no mundo inteiro, especialmente no nosso país. Portanto, durante esse período, não teremos aqui os convidados nos estúdios da Bandeirantes, mas estaremos fazendo uma série de entrevistas, várias pautas, enfim, pautas diversificadas aí, né? Porque com coronavírus, sem coronavírus, a vida segue, né? Com dificuldades, mas segue. 2 horas e 6 minutos, muito obrigado pela audiência. Programa que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio Mário Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, central técnica Edson Leandro, Vinícius Barassi e Norival Santos, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Nessa tarde nós vamos conversar com o deputado estadual, daqui um pouquinho o deputado estadual médico, doutor Tiago Duarte. Vamos retomar a entrevista que interrompemos ontem com o médico ex-ministro, deputado federal Osmar Terra. Vamos conversar com a senadora Cátia Abreu, do Tocantins, e vamos conversar também com a doutora Suzana Stefanon. 2 horas e 7 minutos, interagindo com você, que nos dá o prazer da audiência, pelo 992-010949. 992-010949. Você envia sua mensagem e nós interagimos aqui. Opiniões, críticas, sugestões, enfim, participe, esse programa é seu. Seguindo a nossa linha editorial da Bandeirantes, sempre com uma prestação de serviço, principalmente neste momento, orientando sem sensacionalismo. Aqui é jornalismo puro mesmo, né? Preocupado se o Paulo Guedes, o Sérgio Moro, o Bolsonaro tiraram a máscara, não tiraram a máscara, não me interessa. Preocupado se tem panela, se não tem panela, se estão batendo panela. Não, nós não estamos preocupados aqui na Bandeirantes. Nós estamos preocupados em colaborar com você para que nós possamos sair dessa crise da saúde e sair também dessa crise econômica, política e social que o nosso país está mergulhado há cerca aí, digamos assim, né? Há 30 anos. 30 anos estamos mergulhados, né, numa crise, e precisamos restabelecer o que está escrito na bandeira do nosso país: ordem e progresso. Isso é fundamental, né? Ordem e progresso. 29 graus a temperatura. 29 graus a temperatura. E os shoppings estão com as portas fechadas, o comércio funcionando com 50%. Fiz a minha tradicional corrida, corro cerca de 6, 8 quilômetros por dia, fiz a minha tradicional corrida hoje de manhã, fiquei meio impressionado assim, viu, Marizinho? Deserto, deserto total. Corro ali na beira do rio, deserto total. Inclusive as pessoas que praticam esportes também não estavam, poucas pessoas praticando esportes, correndo, andando de bicicleta, enfim, as pessoas estão realmente seguindo o protocolo das autoridades de saúde, isso é importante. O importante também é não entrar em pânico, tem muita fake news, tome cuidado, tem muitos veículos de comunicação que adoram adoram começar a divulgar tantas mil mortes na Itália e tantas mil mortes no Irã e tanta... E começa a deixar as pessoas... Claro que tu tem que dar informação, mas isso não é prioridade nesse momento. A prioridade nesse momento no nosso país é colaborar, e o veículo de comunicação é uma concessão pública, tem essa finalidade de colaborar com as pessoas. O que que é colaborar com as pessoas? É orientação técnica, né? É colocar pessoas, infectologistas, médicos, pessoas ligadas à área da saúde, pessoas ligadas à área de segurança, porque o que tem também de político aparecendo neste momento e querendo tirar uma casquinha para cá e para lá, é vereador, é deputado, é prefeito, é governador, é... Olha, em todas as áreas, em todos os segmentos. O importante é a informação precisa, correta, e que você siga. Se você seguir as orientações dos protocolos da área de saúde, com certeza nós não teremos problemas mais sérios, né? Problemas nós já estamos tendo, não tenho a menor dúvida, mas não teremos problemas tão sérios como ocorreram e estão ocorrendo em outros países. Olha que a própria China, né? O cara lá em Wuhan espirrou e o mundo inteiro tá passando por isso. E eles já estão sob controle lá na China. A China já está sob controle, enfim. Né? Então, eu acho que é uma questão de poucos dias, bom senso, responsabilidade. Nós estamos seguindo também a orientação da nossa direção aqui, de bom senso nesse momento, né? Sem extrapolar, mas também sem deixar de colocar a verdade acima de tudo, porque essa é uma linha histórica da Bandeirantes: imparcialidade, mente aberta, senso de justiça, à procura da verdade. 2:11, Marizinho, vamos antecipar mais um comercial para que nós possamos fazer as nossas entrevistas, né? Vamos lá então, voltamos em seguida com Bastidores do Poder.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 9 da noite, aqui na Band.
Milka Moda Feminina, um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8:30 da manhã às 6 da tarde. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Ângelos, a funerária número 1 na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas. Cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 15 minutos, temperatura em Porto Alegre, 29 graus. Nós interrompemos ontem a nossa entrevista, é muito importante, com um grande especialista, um grande médico, um grande homem público, o deputado federal Osmar Terra. Nós já estamos retomando o contato com o deputado Osmar Terra, gentilmente, mais uma vez, nos atendendo. Mas antes disso, eu quero dizer o seguinte, que é bom que as pessoas saibam, e se quiserem me colocar rótulo, né, que não tenho ética, pode colocar que não tem problema nenhum. Mas o que os meus colegas da Folha de São Paulo estão fazendo com terrorismo, dando a entender que ficaremos pior que a Itália, decididamente não dá mais para aguentar a Folha de São Paulo, o Globo e seus parceiros. Isso é um desserviço à sociedade, veículos de comunicação que deveriam, no lugar de estar fazendo sensacionalismo, estar neste momento ao lado das autoridades da saúde, prestando serviço à comunidade. Não de serviço, é uma vergonha. 2:16, deputado Osmar Terra, deputado federal, lhe peço desculpas pelo ocorrido ontem, que nós entramos em cadeia com o Palácio do Planalto, presidente da República, seus ministros, enfim, interrompemos a entrevista e não deu mais tempo para retomar. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes, uma boa tarde.
Boa tarde, Milton, boa tarde a todos os ouvintes. Milton, não precisa pedir desculpa nenhuma, é muito mais importante ouvir o comunicado oficial do governo, né, nesses momentos aí de crise, né, de epidemia, do que é que a minha entrevista pode ser, ser outra hora, como está sendo, né? Muito obrigado aí pelo espaço, né, e eu quero assim só fazer uma manifestação, sim, continuando um pouco o que eu estava falando ontem, né, uhum, sobre a questão da epidemia do coronavírus, né. Eu falo isso com conhecimento de causa, eu não estou aqui dando um palpite de deputado federal, querendo fazer diferença, ou nem estou dando um palpite aqui só como médico que eu sou, né?
Sim.
Eu, além de ser médico, eu fui o gestor da saúde pública no Rio Grande do Sul 8 anos, uhum, né? Período de 2003 a 2010. Uhum. E em 2009 eu tive vamos dizer assim, a tarefa gigantesca de enfrentar a maior epidemia que já teve aí nas últimas décadas, com o maior número de mortes, que foi a da H1N1, que é um vírus, né, que veio do México, depois passou para os Estados Unidos, foi para a Argentina não divulgava porque era período eleitoral, e acabou começando a entrar gente já em estado grave, motorista de caminhão, turistas que vinham da Argentina já em estado grave, indo direto para a UTI. Então a H1N1, a gripe suína, né, a gripe A, ela causou um dano enorme, né? Ela foi realmente muito agressiva. Nós tivemos 6 mil casos no Rio Grande do Sul, deu em torno de 300 mortes, né, da H1N1.
De 300 mortes no Rio Grande do Sul.
No Rio Grande do Sul, estou falando só do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul foi, sim, o primeiro estado a enfrentar a epidemia. Nós não sabíamos nem como é que ela se comportava. Por isso que quando começou muita gente a ir para a UTI, entrar em ciência respiratória aguda, nós inclusive aumentamos os leitos de UTI, em 3 semanas aumentamos mais de um terço dos leitos de UTI, em mais de um terço, né?
Sim.
Conseguimos dar uma resposta, ninguém ficou sem atendimento, né? Foi feito possível e impossível. Quem viveu aquela época, que está nos ouvindo agora, se lembra do que foi, né? Mas no começo, como ninguém sabia direito o que era, se instalou pânico na população, né? Começou muita gente a adoecer e se hospitalizar, ir para a UTI, grávidas, pessoas jovens, né? Aquela epidemia atingiu mais jovens do que idosos, né? E começou uma onda de vamos dizer assim, de apocalipse, né? Na imprensa E inclusive profissionais médicos. Eu me lembro que tinha um chefe da UTI, se eu não me engano, do Clínicas e tal, que escreveu um artigo assim, dizendo Sim. que o mundo ia acabar amanhã. Que ele nunca tinha visto tanta gente em insuficiência respiratória aguda, entubada na UTI, que era um caso que não se sabia o tamanho dessa epidemia, ia ser uma catástrofe e tal. E depois a mesma coisa aconteceu em Passo Fundo, chegava a publicar no jornal os raios-x das pessoas com Sim. o pulmão todo velado e tal. Eu estou dando esse briefing porque está acontecendo uma coisa semelhante agora, né? Está se tendo um exagero, né, em relação às notícias, né? E eu posso falar isso porque eu vivi e controlei a epidemia, conseguimos coordenar e controlar a epidemia aqui no Rio Grande do Sul, e estou vendo uma coisa muito parecida com aquele período, né?
Sim.
Em relação ao coronavírus, né?
Uhum.
Sendo que o coronavírus é muito menos letal, causa menos dano, vai matar menos proporcionalmente, né?
Uhum.
Do que o H1N1, na minha opinião, né? E eu quero te dizer o seguinte, um dado que é muito importante para o que eu vou dizer depois, né, que pode, as pessoas podem, para que as pessoas não entendam mal o que eu vou dizer depois,
uhum.
é que as epidemias começam e terminam com o número de infectados. Né?
Uhum.
Quando as pessoas pegam, têm contato com o vírus e desenvolvem anticorpos, a maioria não vai ter sintoma nenhum. Uma minoria, lá 10%, vai apresentar sintomas. E 2% desses 10% pode evoluir mal e ter risco até de morrer, né?
Uhum.
Em relação a esta epidemia do coronavírus, né?
Uhum.
Então, o que que acontece? Quando é que ela termina essa epidemia? Ela tem um começo, meio e fim. É importante a população estar bem informada disso, né?
Uhum.
O começo é agora, começa a subir o número de casos, né? E certamente vai subir também o número de óbitos, infelizmente. Cada vida perdida é uma tragédia, né? Mas
uhum.
isso acontece com todas as epidemias. Mas vai chegar um ponto em que o número de infectados, isso é que é importante a população saber, o número de infectados vai chegar a mais ou menos a metade da população. E as pessoas não sabem que estão com o vírus. Né? Elas só vão saber se fizerem um exame de sangue depois, né? Como tem esses inquéritos sorológicos que mostram milhões de pessoas que passaram pelas epidemias, que se contaminaram e que não desenvolveram nenhuma doença. Né? Quando chega a 50%, ou mais de 50%, começa a cair a curva. Por quê? Porque o vírus não consegue mais transmitir na velocidade que ele tinha. Ele vai bater numa barreira de pessoas com anticorpos,
uhum.
né? Que vai acabar protegendo aquelas que ainda não têm anticorpos. Então o vírus não chega nas pessoas que não têm anticorpos. Então ele vai cair a epidemia. Isso vai acontecer fechando escola, proibindo ônibus. E se não proibir, se não fizer nada, vai acontecer igual, né?
Uhum.
Mas tem que retardar a contaminação. Tudo bem, mas os cuidados individuais, as pesquisas, o que foi feito de pesquisa, por exemplo, em pandemias sobre fechamento de escola, mostra que não tem impacto nenhum.
Sim.
Pelo contrário, cria um problema para a família, que tem obrigado a ficar em casa, parar de trabalhar e ficar em casa. Aliás, tira muita gente do sistema de saúde para ficar em casa com seus filhos, né?
Uhum.
E que vai fazer falta lá na frente, lá no front, lá no hospital, lá no posto de saúde. As crianças não vão ficar isoladas olhando para o teto no quarto, elas vão se encontrar na casa dos amigos, elas vão se encontrar num shopping, elas vão se encontrar numa praça, elas vão dar um jeito de se encontrar, né? E a contaminação ocorre igual. Né? É como se estivesse na escola, né?
Uhum.
Não diminui.
Eu
estou falando em trabalhos científicos, eu não estou falando aqui de uma opinião minha, entendeu?
Sim, sim.
Não tem nenhum trabalho científico mostrando que fechar a escola melhora.
E fechar shopping
também não melhora, pelo contrário.
Aí agora o governador decidiu que os ônibus de outros estados não entram mais no estado do Rio Grande do Sul, Paraná, mesma coisa, fecharam as fronteiras. Transporte intermunicipal, interestadual de ônibus.
O Milton, o vírus já está circulando. O vírus já está circulando no estado. Ele não está vindo do Paraná para cá,
uhum.
né? Ele vai circular e ele tem uma progressão de contágio maior um pouco que o do H1N1, né?
Uhum.
O Rio Grande do Sul foi o primeiro estado, só tinha o Rio Grande do Sul com epidemia, porque o vírus estava circulando localmente aqui, não veio epidemia de outro estado para cá quando teve H1N1,
uhum,
né?
Uhum.
As pessoas, não, mas é outro vírus. Não, os padrões de contágio dos vírus são muito semelhantes, de qualquer Sim. epidemia, de qualquer pandemia.
Sim.
Uhum. O pessoal ouve falar em pandemia, parece que é uma epidemia, alguma coisa gigantesca. Não, pandemia é quando a epidemia está em todos os continentes. Pode até ter muito pouco num lugar, mas é pandemia, entendeu? Então, o nome não deve assustar ninguém, né? Como também a informação correta tem que ser dada para a população, para não assustar a população saber como é que vai evoluir. Foi não, assim que nós acalmamos a população em 2009.
A população
explicando
hoje,
o que ia acontecer.
A né? população hoje está em pânico. Eu tenho
Exato.
As pessoas estão desesperadas, tem pessoas em depressão, tem pessoas em estado de choque. E pegando, e a mídia trazendo, e eu tenho escutado, inclusive, autoridades na área de saúde, que eu tenho entrevistado, enfim, dando como referência a Itália. Olha, eu não sou especialista, eu sou um generalista, mas eu leio muito, estou atento a tudo que está acontecendo. O processo de saúde na Itália vem num processo de degradação há muito tempo. O sistema deles de governo, a cada 5, 6 meses, cai um primeiro-ministro, dissolve parlamento. A Itália foi, durante um bom tempo, porta de entrada de refugiados da África inteira. A Itália tem uma população já com a idade avançada. Eu não sei se eu estou fazendo uma avaliação. Eu acho que estou fazendo uma avaliação correta. Agora, até queria que uma avaliação sua sobre essa referência que pegam da Itália, porque a Espanha está no mesmo caminho agora, com um número muito grande também de mortes, enfim, né, deputado Osmar Terra?
Ô Milton, o número de mortes, ele está dentro, infelizmente, né, eu não tô achando isso interessante, mas infelizmente ele obedece uma proporção de cada epidemia, né? Ele vai ser em torno de 2, 3% de óbitos, né?
Sim.
Das pessoas contaminadas, não é da população toda, é das pessoas contaminadas.
Sim.
Né?
Uhum.
Mas se fizer a população toda que não vai se saber que contaminou, né?
Sim.
Porque nós, o que eu estou dizendo é quando 50% dos brasileiros, 50% dos gaúchos tiverem em contato com o vírus, tiver anticorpos, termina a epidemia, né? É assim que ela termina, não tem remédio, não tem vacina. O que acontece é uma auto-vacina, né, pela evolução da epidemia. O que tem que fazer é que essas pessoas tenham atendimento quando piora o seu quadro, né, quando tem, se procure ficar em isolamento para... O isolamento que a pessoa fica em casa quando está doente, não é fazer isolamento quando está sadio, né, isolamento quando está doente deve ser junto com a família, que provavelmente a família está contaminada, né, ele dura 10 dias, 12 dias e termina. E a pessoa, vida normal. Nós temos anticorpos para dezenas de vírus que nós pegamos ao longo da vida. Uhum. Cada gripe que a gente pegou era um vírus diferente, né? E depois criamos anticorpos e provavelmente quase metade da população gaúcha tem anticorpo para o H1N1, que não teve no Nordeste, naquela época só foi no sul do Brasil. Só o ano passado, no Nordeste, na região Sudeste, morreram 750 pessoas com H1N1.
Uhum.
Com vírus. 750 morreram, duas por dia, e ninguém falou nada.
Uhum.
Não se parou o comércio, não se parou o transporte coletivo, não se fechou a escola. Não, eu acredito que essa epidemia do coronavírus, ela vai ter um padrão, talvez até seja menor do que esses 750. Então vai ficar por aí.
Do H1N1 que o ano passado aconteceu.
O ano passado, fora da epidemia.
Exatamente.
Fora da epidemia.
Exatamente.
Fora da epidemia. Na epidemia foram quase 3 mil pessoas.
Ô, né, deputado, o senhor ouviu, o senhor escutou na mídia.
Mas deixa eu te falar sobre
pois
a Itália.
Não. Sim, sim.
Eu queria
não.
completar o raciocínio.
Pois não.
O que está acontecendo na Itália não é na Itália.
Sim.
Né? É numa província da Itália que se chama Lombardia.
Uhum.
Não tem epidemia na Sicília. Não tem epidemia em Nápoles.
Uhum.
Não tem epidemia no sul da Itália.
Uhum.
Né? Por quê? Porque é a questão da temperatura. Primeiro, a temperatura. É muito frio nessa região da Lombardia, que é encostada nos Alpes,
uhum.
né? Nos Alpes suíços, na Áustria ali, depois mais para o lado é Alpes suíços. É ali, né? O frio é muito grande. Primeiro, é muito grande. Segundo, casou uma epidemia de H1N1 que estava começando lá com a chegada do coronavírus. Então
uhum.
tem gente sendo vitimada pelo H1N1 que está ficando tudo na conta do coronavírus, né?
Uhum.
E o coronavírus está tendo, porque tem uma população idosa muito grande lá.
Uhum.
É proporcionalmente a maior população idosa do mundo, proporcionalmente à população da Lombardia. Uhum. Porque por país é o Japão que tem a população mais, mais longeva, né? Então tem uma característica muito especial na Lombardia, que não é o que está acontecendo no resto, não é o que está acontecendo na França, não é o que está acontecendo na Alemanha, não é o que está acontecendo no Canadá, não é o que está acontecendo no resto do mundo. Uhum. A África, a temperatura pesa muito na evolução, na transmissão dessa doença. Uhum. O que está acontecendo com a África é notório. A África praticamente não tem epidemia. Olha que a África, que sistema de saúde que tem a África, né? Uhum. A África não tem epidemia porque está quente na África. Os países que estão abaixo do paralelo 30, lá do norte, são países que estão com temperatura mais alta e estão tendo muito menos casos. Vai acontecer uma epidemia no Brasil, mas vai ser mais branda. E vai ter uma mortalidade menor do que da Itália, menor do que da França, talvez, menor do que do Irã, né? Menor do que da China, né? Por causa do inverno. Lá é inverno. O H1N1 aqui foi terrível por causa do inverno no Rio Grande do Sul. Né? O inverno confina mais as pessoas, o inverno faz com que as pessoas... A imunidade, o frio derruba a imunidade, as pessoas ficam gripadas. Né? As pessoas de idade idosas têm medo do inverno, têm medo do mês de agosto, tem até as lendas do mês de agosto, quem passar do mês de agosto... Idoso que passado mês de agosto vive mais um ano, né? Uhum. Por causa das epidemias, das gripes, né? Que são um vírus, né? Então eu acho que nós não podemos, nós temos que dar uma informação. O segredo da gente tranquilizar a população, enfrentando até as matérias que saíram na imprensa na época do H1N1, a imprensa, depois de um certo tempo, começou a dar informação correta, mas no começo fez muito alarde, porque alarde dá mais audiência, alarde dá mais jornal, alarde dá mais repercussão, entendeu? Uhum. Quanto mais se alardear, as pessoas não sabem o que está acontecendo, não são obrigadas a saber, ficam com medo, né? Então tem que dar informação correta. Cada governador, cada prefeito tinha que ter um comitê científico de infectologistas, epidemiologistas orientando. Isso é baseado nos trabalhos que estão sendo publicados. Tem um monte de trabalho já sendo publicado sobre a China, por exemplo. Há um mês atrás já saiu um trabalho importante mostrando como é que evoluiu lá na China a epidemia. Nós temos é que cuidar das pessoas, tomar os cuidados individuais. Esses sim podem diminuir a velocidade do contágio.
Sim.
Mas a epidemia só vai terminar quando metade da população tiver... com o vírus, tiver tido contato com o vírus. Uhum. Né? Eu acho que precisa acalmar a população, não precisa parar de trabalhar, vai para o trabalho, higieniza o local de trabalho, sim, lá onde coloca a mão, onde entra, higieniza o chão para deixar o sapato, pode trabalhar sem sapato em lugar que dá para fazer isso. Uhum. Na escola, orienta os meninos, higieniza a sala de aula, os meninos lavam a mão, os operários, as pessoas lavam a mão com frequência.
Parou
a mesma
tudo,
coisa,
né,
pode doutor? Ocorrer no shopping, a mesma coisa pode ocorrer num restaurante.
Parou
não
tudo,
não precisa,
né,
parar, doutor? A vida por causa disso, mantém o contato a distância de um metro para evitar contágio. É isso que vai... Não é fechar a aula, não é proibir ônibus de circular, isso não existe. Nós enfrentamos a pior epidemia que o Rio Grande do Sul já teve em 2009 e não fechamos nenhum local de trabalho. E até o início que nós fechamos a escola, depois nós voltamos atrás, que viu que não tinha efeito nenhum. E a maior dificuldade que eu tive foi convencer os prefeitos a voltar a abrir a escola, porque os prefeitos queriam mostrar para a população que estavam fazendo alguma coisa.
Uhum.
Então eles mantinham a escola,
sim,
fechada. Uhum. Né? Então eu acho que isso é que tem que... A população tem que acordar para isso. Eu não estou fazendo aqui, não estou minimizando a epidemia, não estou dizendo que ela não tem gravidade. Eu estou dizendo que para enfrentar essa epidemia tem que se enfrentar com informação exata,
uhum,
com um comitê científico, com o que está sendo publicado, acompanhando e comparando com as outras epidemias. É isso que nós temos que fazer, e aí a população, tendo essa informação, ela não vai ficar em pânico. Uhum. Ela vai saber como tem que se conduzir.
O tratamento, deputado Osmar Terra, do H1N1, com relação a esse vírus, o coronavírus, que, pelo que eu percebi, tenho escutado de alguns especialistas, é um tratamento feito com ventilação, né? É um equipamento especial de UTI, é isso? E o H1N1,
não,
não.
Todas
como é que
era? As duas epidemias,
sim,
eles são vírus. O coronavírus se propaga mais rápido um pouco que o H1N1.
Uhum.
Em torno de 30% mais rápido o grau de contágio dele.
Uhum.
Né? É isso aí, tá? Fora isso, os dois afetam o pulmão.
Sim.
Podem afetar o pulmão. Eles dão tipo uma tosse seca, dão formas variadas de comprometimento dos alvéolos. Só que o H1N1, depois começou a se fazer as autópsias, se viu, ele dava uma hemorragia dentro dos alvéolos. Uhum. Então era muito mais difícil tratar e tinha que ser com ventilação positiva, ventilação mecânica, né? Uhum. Com entubado na UTI, né? Eu cansei de entrar em UTI lotada de gente naquele período, né?
Sim.
E não faltou leito de UTI, né? Então, também é importante tranquilizar a população quanto a isso. Algumas pessoas, a maioria das pessoas melhorava e algumas não resistiam. Mas a mesma coisa vai acontecer no coronavírus. Só que a forma que o coronavírus afeta o pulmão ainda é menos violenta, é menos destrutiva do que o que o H1N1 afetar. Por isso que eu entendo, é a minha opinião, que vai ter muito menos casos de mortes uhum. com o coronavírus do que com H1N1. Né? Uhum. Quanto, eu não sei, é impossível prever agora. Mas eu sei que vai durar 12 semanas, 13 semanas, e depois vai terminar essa epidemia.
Eu tenho tomado aqui muita porrada, assim como eu levei lá no início, quando lançaram a Copa do Mundo, com relação aos estádios, depois caíram na realidade, né? Com estádios que foram construídos no Amazonas, em Cuiabá, no Rio Grande do Norte, em Brasília, fiquei falando sozinho. Agora eu estou tomando uma enxurrada de porrada, faz alguns dias, porque tu e o Osmar Terra estão menosprezando esse vírus, porque não sei o que. Eu digo, olha, eu sou um generalista, o deputado Osmar Terra é um médico especialista com formação em saúde pública. Aliás, foi o primeiro município a implantar o sistema de saúde da família, lá na década de 90, conduziu o processo do INSS durante muito tempo no Rio Grande do Sul, foi secretário de Estado 8 anos da saúde, um homem que está envolvido na saúde, que tem conhecimento, né, e participa de grandes eventos internacionais. Olha, é um dos grandes nomes que nós temos no Brasil que conhece saúde pública, não é um aventureiro. Mas eu estou tomando porrada junto com o senhor, viu? Porque eu acho que não tem necessidade de todo esse estrago que está sendo feito, porque isso vai ser pior depois. Isso, o que estão fazendo com a economia desse país, desemprego que está começando a surgir. Imagina os shoppings de Porto Alegre fechados por 30 dias. Né? Imagina o comércio todo sofrendo, enfim. Isso vai ser um estrago violento, né, deputado?
Ô Milton, isso aí é muito mais fácil assustar a população e tomar medidas drásticas, entendeu? Para depois dizer que conseguiu controlar, do que enfrentar como tem que ser enfrentado, com os dados reais. Né? Essa epidemia vai ter um curso e vai regredir, independente de fechar ou não fechar a escola, independente de fechar ou não fechar shopping, né? Ela tem um curso natural, né? O que nós temos que fazer é que esse curso seja o mais brando possível e que, quando chegar a 50% da população tendo contato com o vírus, termine a epidemia. Né? Não tem vacina, né? O H1N1, no primeiro ano, nós tivemos que enfrentar, como eu estou dizendo. No segundo ano, nós vacinamos. Eu me lembro que até que o Ministério não queria vacinar, queria só vacinar os grupos de risco, 10%. Eu quebrei os pratos com o ministro Temporão na época pela rádio.
Sim.
Fiz um escândalo lá que tinha que vacinar todo mundo e tal. No fim, se vacinou 60% da população do Rio Grande do Sul. No ano seguinte, não teve nenhum caso, nenhumzinho de H1N1.
Sim.
Não morreu ninguém e não teve nem caso registrado da gripe. Então, o que vai acontecer...
Em 2009, morreram 300 pessoas no Rio Grande do Sul.
Em torno de 300 pessoas.
Uhum.
Então, mas 2 milhões ficaram contaminados, entendeu? Milhões contaminados. É muito rápido. Milton, quando a gente descobre um caso que é diagnosticado com exame e que internou no hospital, já tem centenas, milhares de pessoas se transmitindo o vírus sem ter sintoma nenhum. Entendeu? É assim que as epidemias crescem. Por isso que elas crescem tão rápido. Uhum. Né? E também por isso que elas terminam tão rápido.
Uhum.
É importante as pessoas terem informação científica. É muito mais fácil eu chegar aqui e ficar botando pânico na população. Olha, é uma coisa terrível, vai mudar o mundo depois dessa epidemia. Vocês não têm mais lugar, vocês têm que ficar em casa, não podem sair, não podem nem falar com os vizinhos. É muito mais fácil fazer isso.
Sim.
Aí termina a epidemia e diz, tá vendo? Se eu não tivesse feito isso, falado isso para vocês, o meu risco profissional de dizer que isso não deve ser feito, que tem que se tratar com rigor científico,
é muito maior, entendeu? As pessoas vão me bater muito mais agora no início, quero ver depois. Nós temos que medir agora como é que vai evoluir. Eu estou falando, é previsível, são modelos hoje de transmissão que são calculados quase que matematicamente. Entendeu? Não adianta fechar a escola, não adianta proibir as pessoas de trabalhar, não adianta proibir as pessoas de sair de casa, tem que ensinar as pessoas a se cuidar.
O senhor tem conversado, e o senhor foi colega, enfim, e é colega como deputado, foi colega como ministro, com o ministro da Saúde Mandetta sobre isso, deputado?
O ministro Mandetta está agindo com toda a correção, meu.
Sim.
Tu não viu um discurso do ministro Mandetta mandando fechar a escola?
Sim.
Não tem um discurso dele mandando fechar shopping, nem fechar, proibir linha de ônibus.
Sim.
Né? Que está acontecendo no ABC. Proibiram os ônibus no ABC de São Paulo, tio.
Não, estão proibido aqui.
Para
também.
Toda a produção, vai parar tudo.
Está proibido
vai ser um
aqui.
Santa Nós Catarina. Vamos levar 5, 6 anos para nos recuperar dessa recessão que está sendo forçada agora. Entendeu? E vai ser um efeito destrutivo, dramático para toda a economia. Né? Não precisa, se precisasse, eu seria o primeiro. Se isso fosse uma epidemia de ebola. Que 70% das pessoas morrem, eu era o primeiro a dizer, não, para tudo, vamos isolar, vamos criar casulo para cada um e tal, e não vamos fazer mais nada. Mas não é, Milton. Isso é um padrão de epidemia semelhante ao H1N1, mais branda, inclusive, do que o H1N1. É igual às influenzas, às gripes que vêm no inverno, né? E isso tudo começa sempre na Ásia, no inverno da Ásia, porque tem muita gente... É uma conglomeração, um conglomerado muito grande de pessoas em contato, inclusive, com animais. Então, a facilidade de ter mutação de vírus é muito maior lá. Muda o vírus e ele se espalha pelo mundo. Isso é assim há centenas de anos, não é agora. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter informação, as pessoas têm que estar sabendo exatamente o que esperar dessa epidemia. Aí eu quero fazer uma referência. Os idosos. Essa epidemia, 80% das vítimas são idosos acima de 70 anos, né? Então, essas pessoas têm que ser mais protegidas. Isso é outra coisa que suspender a aula cria um problema, porque se o pai e a mãe não podem parar de trabalhar, quem é que vai cuidar das crianças em casa? Os avós, né?
Sim.
E aí a criança pode ser uma portadora sintomática. Aliás, grande número vai ser, né? Que não vai ter sintoma nenhum e contrair o vírus. Vai passar para o avô, e o avô sim, o avó... Vão ter... Qual é o avô que não quer pegar a criança no colo, beijar? Entendeu? O avô tem que... É o que o ministro Mandetta falou. Os avós têm que ser preservados. Eles têm que ficar pelo menos agora um ou dois meses, dois meses pelo menos, sem ficar pegando o neto no colo, sem ficar dando beijinho no neto. Né? Eles têm que ficar em lugar... Têm que se preservar os idosos. As famílias têm que ajudar isso, manter eles... Não deixar de falar com eles, não, mas eles ficarem onde eles estiverem mais... protegidos, mais isolados e protegidos, né? Isso é que tem que se fazer. Os asilos têm que ter um atendimento especial. Ontem eu propus para a comissão que tem aqui de acompanhamento do coronavírus,
sim,
que se tivesse um aumento de recursos para os asilos, né? Para montar uma estrutura para higienizar, para ter os cuidados que tem que se tomar de prevenção e para se colocar equipes médicas mais, com mais frequência dentro dos asilos para acompanhar quem está com febre, quem está assim... para ter esse sistema de isolamento dentro dos asilos, para evitar que haja uma epidemia, aí sim seria uma epidemia muito grave, nos asilos, entendeu? Esses cuidados têm que ser tomados. Né? Agora, idoso não está trabalhando, não precisa fechar lugar de trabalho. Né? É isso que eu estou dizendo, entendeu? Os idosos estão aposentados, estão em casa, né? Tem que cuidar deles em casa, ou nos asilos, né? Tem que dar uma cobertura maior nos asilos.
Deputado Osmar Terra, mais alguma questão que eu não tenha colocado que o senhor gostaria de expor aos nossos ouvintes? Alguma questão aí que eu não tenha colocado que o senhor acha que é importante? E mais uma vez agradecendo a sua gentileza, porque o senhor é um grande especialista nessa área e está nos dando uma luz que eu venho também batendo há um bom tempo aí praticamente sozinho, né? Porque... está menosprezando o vírus, a doença, a vida está acima do que o comércio, porque não sei o quê, enfim. Mas tudo bem, faz parte, né?
Eu acho que as pessoas têm que ter boa informação, né? Informação de qualidade. E essa informação vem de quem conhece o assunto, não vem de um político que quer dizer que está fazendo alguma coisa, entendeu? Que está trabalhando por isso e tal. Porque... os efeitos, isso é uma linha é um fio da navalha que quem está cuidando do, como autoridade pública, né, no caso, a autoridade maior é o ministro Mandetta, é um fio da navalha que tem que se andar em cima para poder não causar pânico na população e fazer com que a vida transcorra normal e que as pessoas fiquem protegidas. Né? Uhum. Então, é um fio da navalha que tem que se atravessar. Então, que as pessoas... E eu repito, fechando ou não fechando shopping, fechando ou não fechando escola, fechando, proibindo ou não proibindo ônibus, o custo dessa epidemia vai ser o mesmo. Né? Que se a pessoa só tomasse os cuidados, só não, tomasse todos os cuidados de higiene, de lavar as mãos, de se proteger quando está com febre, de entrar em quarentena com a família quando está com febre, vai ser o mesmo, o curso vai ser igual, não vai ter mudança importante nisso. Nem a mortalidade vai ser diferente. Uhum. Né? Então, eu só queria alertar para isso, né? E eu queria te sugerir, ó, tem um site do Ministério da Saúde que traz as informações em tempo real, né? Que é saúde.gov.br/coronavírus. Né? Quem quiser ter informação em tempo real do que está acontecendo, acompanhe ali. E vocês vão ter uma surpresa. Os países subdesenvolvidos da África, os países, né, que têm o mesmo nível de contato com a China, com outros países, a China está muito presente na África, inclusive, não tem praticamente epidemia, não tem epidemia em lugar nenhum. Nos países europeus, o Sul tem muito menos epidemia porque a temperatura é maior do que o norte. E na América do Sul, a epidemia vai ser mais branda. Não vai deixar de acontecer, mas vai ser mais branda do que está acontecendo na Europa, porque a Europa está em pleno inverno e a China também estava em pleno inverno. Uhum. Né? Singapura está controlando melhor, porque Singapura está 28 graus centígrados, enquanto que a Europa está... A Ásia está toda com 0 graus, 5 graus, entendeu? É isso, tá, Milton?
Deputado, olha, disposição aí, tá? Muito obrigado pela gentileza. Nos próximos dias gostaríamos de voltar a retomar a entrevista com o senhor. Muito obrigado, bom trabalho, parabéns aí pelo trabalho aí. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes.
Um grande abraço, Milton.
Um abraço, tá. Obrigado. 2:45, vamos a São Paulo, RB News. Vamos a RB News em São Paulo, é isso? Vamos a São Paulo, voltamos em seguida.
RB News. O número de produtos essenciais que podem ser comprados em supermercados. Todos os estabelecimentos comerciais terão um horário de funcionamento reduzido. Nos shoppings, todas as lojas consideradas não essenciais ficarão de portas fechadas. Apenas os locais que vendem alimentos, como os mercados e os restaurantes, vão seguir operando, assim como as clínicas médicas e farmácias. Os idosos, que compõem o grupo de maior risco para as complicações decorrentes da Covid-19, terão um horário específico para fazer compras.
São 2:47.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 3085-3400.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Janelinha, costela, tomahawk, prime rib, tira, tibone, chouriço, ante maminha, short ribs, fraldinha, picanha, tábua de carne, carvão, faca, sal, tempero, tudo pro seu churrasco top na Fazenda Maldonado. Na Padre Chagas 18, Nilo Peçanha 2201 e em Canoas na Santos Ferreira 614. Instagram, @FazendaMaldonado. Aí começa o teu churrasco top.
Onde tem Claro, tem diversão. Tem a banda líder em ultra velocidade e um super Wi-Fi com muito mais alcance em casa. Tem também o Ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou vá até uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Domingo, com programação especial na Rádio Bandeirantes. Às 10 da manhã, tem resenha, futebol e humor com Alex Bagé. Às 11 horas, Marcos Couto comanda o Domingo Esportivo Bandeirantes. À 1 da tarde, tem Tabelinha com Paulo Pires. Às 3 horas, tudo sobre o avanço do coronavírus em território brasileiro, com a Rede Bandeirantes de Rádio. E às 7 da noite, Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Oferecimento: Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Duas horas e 50 minutos, 29 graus a temperatura em Porto Alegre. Muitas, muitas mensagens dos nossos ouvintes chegando pelo 992-010949, né? Bela entrevista com quem conhece, né? Foi secretário de Estado da Saúde durante 8 anos, conhece saúde pública como poucos no Brasil e está dizendo, disse aqui abertamente, com toda a transparência, que não resolve fechar escola, fechar shopping ou não fechar, a contaminação não vai ter diferença nenhuma. Inclusive, deu um exemplo aqui, 2009 enfrentou aquela epidemia do H1N1, que morreram no Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, cerca de 300 pessoas. E no Brasil, o ano passado, H1N1 matou 750 pessoas. É uma média de 2 pessoas por dia. Médico, deputado estadual do DEM, na linha conosco, deputado Tiago Duarte. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Uma boa tarde, seja bem-vindo, deputado Tiago Duarte.
Boa tarde, Milton. Uma satisfação poder estar falando contigo e com todos os teus ouvintes aí da Rede Bandeirantes.
Estava fazendo uma entrevista aqui com cerca de 40 minutos com o deputado Osmar Terra e ele, inclusive, deu um exemplo que o próprio ministro Mandetta nunca deu qualquer declaração pedindo fechamento de fronteiras, proibição de transporte coletivo, proibição de escolas funcionando, proibição de shoppings funcionando. Ele acha, como especialista na área, que isso não vai resolver. O que resolve é as pessoas seguirem o protocolo, que a contaminação do vírus será praticamente igual e que não muda nada. Mas é uma forma que alguns agentes públicos têm de mostrar que estão fazendo alguma coisa. Opinião do deputado Osmar Terra, que é um especialista. Qual é a sua opinião?
Eu, com todo respeito, eu divirjo do deputado Osmar Terra. Eu tenho atuado aí medicamente e fim de semana todo fiquei estudando.
O senhor atuou na época do H1N1?
Sim, sim. E eu vejo essa situação do coronavírus que não tem nenhum precedente. Infelizmente, nós não vamos ter nenhum precedente de comparação, principalmente com o mundo globalizado que a gente vive, com H1N1. Infelizmente, a expectativa, tomara que ele esteja certo e eu esteja errado, mas a minha expectativa é de que realmente nós vamos ter um quadro muito mais grave do que nós tivemos naquele momento, meu.
Mais grave aonde?
mais grave, por exemplo, a curva...
Eu gostaria de saber mais grave aonde? No Brasil ou no mundo? Eu quero falar do Brasil. Eu quero falar
mais
do
grave no Brasil. Mais grave no Brasil. A minha expectativa
No ano passado morreram 750 pessoas de H1N1. O senhor acha que vão morrer mais pessoas?
Muito mais. Muito mais. Eu acho que vão morrer mais do que o dobro dessas pessoas.
No Brasil?
No Brasil. No Brasil, eu acho que vão morrer mais do que o dobro dessas pessoas. Eu acho que é uma infecção que é diferente da H1N1. Ela dá um quadro respiratório, ventilatório. Eu passei todo fim de semana contactando com colegas da Itália, da França e da Espanha, colegas médicos brasileiros, gaúchos, de Porto Alegre, que estão lá, e o quadro ventilatório, de dificuldade ventilatória, é muito mais grave e muito mais célere, muito mais agudo do que o da H1N1.
Pois o deputado disse ao contrário, que o H1N1 é mais letal do que o coronavírus.
A letalidade pode ser, inclusive, se tu analisar uma população específica. Agora, a letalidade global certamente vai ser maior, em alguns locais vai ser maior. Por exemplo, se nós analisarmos o Japão...
Não, mas eu não quero analisar o Japão, nem a China, nem a Itália.
Então aqui vai ser maior. Aqui vai ser maior.
Brasil.
Aqui vai ser maior.
O deputado provou o seguinte, que o problema da Itália, tá, é na Lombardia, onde a população, depois do Japão, é a população mais idosa que existe no mundo, uma das mais idosas, tirando a população japonesa, e que em outros lugares da Itália, tirando a Lombardia, não está tendo esse problema que está ocorrendo com da maneira como a mídia está divulgando isso.
Olha, Milton, tomara que o deputado esteja certo e nós estejamos errados. Essa não é a minha impressão e não é a experiência que eu estou tendo, enfim, em ver os estudos que estão sendo divulgados, em conversar com as pessoas que estão lá. Não é esse o feedback que eu estou tendo. Ele está tendo um outro feedback, uma outra situação que não é a que eu estou tendo e que não é o grau de disseminação que a gente está vendo no Brasil. O grau de disseminação que a gente está vendo no Brasil é que a partir do caso 50, nós temos uma progressão exponencial da infecção.
Quantas pessoas morreram no Brasil até agora com o coronavírus?
Até agora foram 4. Até agora foram 4. O problema é que, por exemplo, em Porto Alegre, nós devíamos ter o caso 50 e essa progressão exponencial a partir de segunda ou terça-feira. Nós não chegamos nesse grau ainda. Então, eu acho que para a gente ter uma ideia de comportamento do vírus e de disseminação, nós vamos ter que verificar o que vai acontecer durante a semana que vem. A minha preocupação aqui no estado, Milton, e eu tenho externado isso, é a questão dos leitos de UTI, que são aqueles leitos que podem realmente fazer a diferença nesse momento e salvar vidas. Eu já, e aproveito para dizer novamente aqui, eu disse ontem diretamente para o governador, né, já tuitei para o prefeito isso, se tivesse oportunidade teria dito, nós temos leitos passíveis de serem abertos imediatamente em 2 hospitais que estão funcionando, falo da Beneficência Portuguesa e do Hospital Álvaro Alvim, antigo Hospital da Ubra, aqui em Porto Alegre, e também, se houver necessidade e interesse, a questão dos equipamentos estão lá, a possibilidade está lá de abrir, que é o Hospital Parque Belém. Então, nesses 3 somando, nós teríamos de imediato mais de 100 leitos de UTI. E que tomara que não se precise, mas eu acredito que nós vamos precisar, a partir da semana, desses 100 leitos de UTI.
O que mais o senhor pode colocar aí que o senhor acha que
é
importante?
Olha, a minha orientação é de que as pessoas que não tenham necessidade de sair de casa, realmente não saiam de casa. Não saiam de casa. Né? Principalmente os grupos de risco, que são os idosos com mais de 65 anos, que são os pacientes com insuficiência renal crônica, os diabéticos descompensados, aqueles que têm câncer, aqueles que estão fazendo tratamento do câncer. Então, estas pessoas devem permanecer em casa e, de preferência, terem um acesso limitado àquelas pessoas que eventualmente venham da rua. Né? Então, isso é muito importante nesse momento.
Deputado, 2h59, alguma novidade aí sobre o fechamento da maternidade São Lucas?
Olha, Milton, por enquanto houve uma ação do Ministério Público, lá capitaneada pela doutora Liliane e pelo doutor Mauro Souza, no sentido de paralisar esse processo até que se analise, até que o Hospital São Lucas e a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde abram os números e a gente analise exatamente os órgãos de controle, tanto o Ministério Público quanto o Legislativo Municipal e Estadual, analisem realmente se há possibilidade de se fazer isso ou não. Na minha modesta ótica e vendo o que acontece, Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul, na área de ginecobstetrícia, na área materno-infantil, já estão no fio da navalha. Já estão no fio da navalha. Então, diminuir um serviço que atende 250 partos por mês, um serviço que tem 20 leitos de UTI neonatal, a todo momento nós estamos precisando de leito de UTI neonatal, um serviço que já está estabelecido há mais de 40 anos, com uma produção científica relevante à medicina, é realmente uma grande, grande temeridade. Então, acho
interessante que é que o prefeito e o secretário de saúde de Porto Alegre até agora não se manifestaram sobre o caso, né? E deixar bem claro que o senhor não é pré-candidato e não é candidato à Prefeitura de Porto Alegre, até porque o seu partido já está colocando aí a vereadora Nádia como candidata à prefeita de Porto Alegre.
E isso não pode servir para desqualificar o debate, desqualificar o debatedor. Então respondam os números, respondam à necessidade da cidade. Vamos discutir tecnicamente sobre esse patamar. Eu, o doutor Marcelo Matias, pelo Sindicato Médico, o doutor Eduardo Trindade, nós estamos dispostos a discutir tecnicamente os números, inclusive.
E estamos, né, propondo esse debate aqui na Rede Bandeirantes, no Repórter Bandeirantes à noite, para a presença ou do prefeito, ou do secretário municipal de saúde, presidente do Conselho Regional de Medicina, o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e o senhor.
Por favor, por favor. Vai ser uma satisfação poder esclarecer a população, esclarecer a opinião pública da importância e da necessidade desse serviço que presta serviço há 40 anos ao povo do Rio Grande do Sul.
O senhor está... Como é que o senhor está se sentindo politicamente dentro do DEM? O senhor está incomodado com as questões do DEM? O senhor pretende... O senhor já teve também uma desilusão lá atrás com o PDT, saiu do PDT, foi para o DEM, e parece-me que o senhor não anda bem satisfeito com o partido, é isso?
Olha, Milton, a boa política se faz quando as pessoas cumprem aquilo que foi acordado e que foi combinado, né? Eu realmente espero... Assim como eu ajo assim, eu espero que as pessoas ajam assim e que as agremiações políticas ajam assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: o parlamentar tem que ter liberdade de voz e de voto. É para isso que ele é eleito. E ele é eleito baseado num compromisso que ele assume com as pessoas. Eu assumi com as pessoas o compromisso de não mexer nas vantagens temporais dos servidores. A gente pode discutir tudo daqui para frente, mas não mexer nas vantagens temporais dos servidores que estão atuando, ou seja, retirar 300 pila de professor e 500 de brigadiano, não vai ser com o meu voto que vão fazer isso. Então, se porventura, eventualmente, tensionarem me punir por isso, tudo bem, mas aí é sinal de que se isso efetivamente acontecer... É sinal de que o tempo...
O partido propôs ao senhor que se liberdade para que, se o senhor decidisse sair do partido, assinariam algum documento não tirando o seu mandato e lhe deixando à vontade? Foi isso?
Não. Isso não foi, infelizmente, não foi estabelecido.
E se for, o senhor sai, né?
Olha, Milton, eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que me colocaram aqui no meu mandato.
Mas o senhor acha que as pessoas que lhe colocaram...
Eu não posso correr risco.
Mas o senhor acha que as pessoas que lhe colocaram aí com esse mandato foram o DEM que lhe colocou aí ou foi o seu trabalho?
Não, certamente não foi. Por aquelas pessoas que acreditaram que a gente assumindo o compromisso ia cumprir, e é isso que eu vou fazer até o final do meu mandato.
Os partidos hoje estão todos eles praticamente desmoralizados, né? As pessoas votam é nas pessoas, né, deputado?
É verdade, é verdade.
Hã? Lamentavelmente,
é verdade.
Né?
É verdade.
Alguma questão que eu não tenha colocado, fique à vontade, por favor. E mais uma vez, obrigado em nome da Rede Bandeirantes pela atenção conosco, deputado.
Muito obrigado, Milton. Eu quero só reprisar, eu estava dizendo agora, nós precisamos acompanhar esse processo de doença nesses próximos 7 a 10 dias. Né? Isso não significa que, oxalá, que tudo isso tenha se tomado condutas a mais do que o necessário. Mas pelo sim, pelo não, eu aconselho as pessoas a ficarem em casa, dentro do possível, e que aquelas que têm consultas eletivas, que não são para nada de agudo, aquelas que têm cirurgia eletiva, liguem para o hospital, liguem para o seu médico e solicitem que isso seja reagendado. Uhum. Para elas não correrem um risco que não precisam correr. E eu quero mandar aqui um forte recado para todos os profissionais de saúde, técnicos de enfermagem, enfermeiras, auxiliares administrativos e principalmente os médicos. Principalmente os médicos. Na hora da grande dificuldade, da grande... em que a humanidade, e às vezes... nós nos encontramos numa grande encruzilhada, né? E esses profissionais, que muitas vezes são desvalorizados pelas gestões públicas, esses profissionais é que nesse momento vão se dedicar e vão colocar a sua vida para salvar a vida dos outros. Então, parabéns a todos esses valorosos profissionais que trabalham nas emergências aí de Porto Alegre e de todo o estado do Rio Grande do Sul.
Deputado Tiago Duarte, deputado estadual, médico, advogado, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes. Uma grande quinta-feira para o senhor. Obrigado, hein?
Obrigado, Milton. Um abraço.
Outro. Vou fazer um intervalo. Muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes pelo 992-010949. Está valendo a companhia. Daqui um pouquinho, às 16h, tem Alex Bagé, tem Sérgio Boas. Tem esportes aqui na Bandeirantes, né? E você acompanha a programação da Bandeirantes sempre com as dicas e informações, orientações técnicas sobre protocolos, enfim, das autoridades de saúde nesse momento dessa crise do coronavírus. Não se desespere, não entre em pânico, não entre na onda de fake news, de muitos veículos de comunicação com sensacionalismo. Fique calmo, né? Fique calmo. Essa hora é a hora do bom senso. 13h07, voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes. Agronotícias, com Cissa Kramer. Oferecimento Senar RS.
A Companhia Nacional de Abastecimento aumentou nesta terça-feira a previsão para a safra de grãos no Brasil, que deverá chegar a mais de 250 milhões de toneladas. Em relação ao levantamento de fevereiro, são 800 mil toneladas a mais. Segundo a Conab, a condição climática está favorecendo as lavouras de grãos nas principais regiões produtoras do Brasil. Com exceção, é claro, do Rio Grande do Sul, onde mais de 130 cidades já decretaram situação de emergência. Os agricultores tentam manter as esperanças, como explica Valdinei da Silva.
Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar a chuva vir de São Pedro mesmo.
A soja é o produto mais vendido pelos produtores gaúchos e o que melhor remunera, mas também é um dos mais afetados pela seca. Neste ano, quase 6 milhões de hectares do grão foram plantados no estado. 16% dessa área já foi perdida.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
O SESC tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria Jurídica Previdenciária e Trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3:10, 29 graus em Porto Alegre, uma temperatura agradável, uma tarde com um pouco de nuvens, assim, mas um sol bacana, bonito. Mais uma vez, recomendo a você, não entre em pânico, não se desespere, fique tranquilo, siga as orientações dos protocolos das autoridades e dos especialistas na área de saúde. Sem sensacionalismo, esse é um momento de bom senso, né? 3:11, 29 graus a temperatura, muitas e muitas mensagens chegando dos nossos ouvintes. Nós temos uma entrevistada especial na linha, uma especialista, uma médica, né, reconhecida internacionalmente, a doutora Suzana Stefanon, que é médica pediatra, especialista em medicina do adolescente, é biatra, foi editora-chefe da revista Adolescência Latino-Americana, publicação científica multidisciplinar e bilíngue e da versão digital da revista da Biblioteca Virtual em Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde e da Organização Mundial de Saúde, né? Ela é autora de vários livros, enfim, nesse mundo digital. Doutora Suzana Stefanon, boa tarde, muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes, seja bem-vinda.
Boa tarde, Milton, muito obrigada pela oportunidade.
Doutora, como é que a senhora, com a experiência que a senhora tem, a senhora está avaliando esse momento que nós estamos vivendo no mundo, mas eu quero falar das questões do Brasil. A senhora é uma pessoa que faz palestras em vários lugares do mundo, circula muito pelo mundo, enfim, sobre o coronavírus, esse comportamento. Eu conversava aqui no início do programa com um deputado federal que foi ministro e foi secretário de saúde do estado do Rio Grande do Sul durante 8 anos, e ele deu um exemplo de que, na opinião dele, né, ele acha que estão criando muito pânico, que inclusive em 2009, quando ele foi secretário de saúde no Rio Grande do Sul, morreram cerca de 300 pessoas do H1N1, e que, na opinião dele, como especialista, o H1N1 é mais forte, mais letal do que o coronavírus. Como é que a senhora está vendo todas essas questões, doutora Suzana Stefanon?
Olha, Milton, concordo com o deputado
Osmar Terra,
quem respeito muito, concordo com ele. A observação é que se o H1N1 é realmente mais letal, no caso do coronavírus que temos no momento, o Covid-19, uhum, ele realmente se propaga de uma forma exponencial muito superior aos virais que tivemos e que sofremos anteriormente. Então, mesmo que a letalidade não seja tão grande intrínseca a ele, que seja 3%, com variáveis nos países, em lugares em que o pico de contágio foi muito alto, essa letalidade subiu para 8%, né? E em populações de risco, então se concentra nessas populações de risco. E outra observação para fazer é que é um levantamento, uma pesquisa da Johns Hopkins sobre o padrão, existe um padrão de curva de crescimento da doença, justamente para falar em letalidade ou de se precisamos de um pânico ou não, se é exagero ou não. Eles fizeram um levantamento sobre o comportamento nos diferentes países da curva, daquela famosa curva de crescimento de contágio. E digamos que a expectativa que se pode ter é uma curva ou um crescimento extremo, como foi o caso de Irã, de Itália, enfim, ou de um cenário agressivo, como está sendo Espanha, França, Alemanha, né, ou moderado, como o Japão. O que nós vimos que tem em comum essa curva? Que até o caso número 50, ela vai crescendo de diferentes formas, claro, gradual, mas a partir dali essa curva sobe significativamente. E dependendo do cenário, aos 7 dias, ela vai ter um aumento ou no caso extremo, 10 vezes maior de casos, né? Ou no caso moderado, vai ter, de repente, 2,3, vai. 3 vezes de aumento. Então, aos 14 dias, que é o dado mais importante, após o caso número 50, no caso moderado, que é o que nós esperamos que seja aqui, só vai ter 5 vezes mais de casos. Isso o que significa? Se 20% dos casos sabemos que vão precisar de internação, isso não vai saturar de uma maneira perigosa nosso sistema de saúde. Sabemos também que de 5, 7% vai precisar de um atendimento de terapia intensiva. Se essa, então, foi uma evolução moderada, nós poderemos atender esses casos. Agora, se é o caso agressivo, né, aí a gente espera que isso aumente 87 vezes. 20% de qualquer valor, se aumentou 87 vezes, saturará qualquer sistema de saúde. Então, o que eu gosto ou quero defender é a posição sem pânico, mas com responsabilidade. Que sabemos que a única coisa que temos contra ele é o isolamento social. Por quê? Se eu não passo para outra pessoa, essa pessoa não vai passar para o dobro de pessoas e assim sucessivamente. E a única maneira de eu não transmitir para outra pessoa é me isolar socialmente. É o que temos, não temos tratamento, não temos vacina ainda. Então, o que temos por enquanto é esse isolamento social para evitar aquela evolução extrema ou agressiva, que seja uma evolução moderada, que a gente possa atender desta forma, com uma letalidade baixíssima, que possa ser atendidos todos. Então, esta é a responsabilidade. Então, não tem que colocar alarmismo nas medidas que estão sendo tomadas de isolamento, porque este é o caminho, é a única arma eficaz que nós temos contra uma evolução não desejada e certamente pelo que nossos colegas da Espanha, da França, da Itália, nem falar.
Mas se fala muito, se pega muito como referência a Itália. Aí o deputado Osmar Terra chamou a atenção e eu fui buscar essas informações também. Tirando o Japão, que é a população com o maior número de idosos que nós temos praticamente no mundo, é a Lombardia. Proporcionalmente, Sim. a Lombardia tem uma população Sim. mais idosa ainda. E Sim. onde realmente está acontecendo a gravidade de mortalidade, enfim, desse coronavírus, é na Lombardia, porque grande parte da Itália não está tendo esse tipo de problema, né?
É verdade.
Uhum.
É verdade.
Uhum.
Mas tem umas variáveis que Sim. ainda estão sendo estudadas, né, de temperatura, de umidade,
isso,
de cultura, uhum. de cultura, que ainda estão sendo avaliadas, que fazem que, em certos lugares, a propagação seja muito maior que em outras, né?
Uhum.
E tem essas variáveis importantíssimas como a cultura,
uhum.
né? Que pode ser porque acatem do isolamento ou enfim, estamos analisando os erros e os acertos uhum. de outros países e tentando adaptar, porque também não sabemos como vai se comportar por exemplo, essa pandemia em países como o nosso, que estão no verão, iniciando uhum. a epidemia.
Uhum.
E, em outros países era inverno, iniciando a epidemia. Então, tudo isso está sendo estudado, observado, e ainda não temos conclusões
uhum.
Com respeito a isso, né?
Uhum. Doutora Suzana Stefanon, breve, dentro da sua agenda, gostaríamos de conversar mais com a senhora sobre outras questões importantes, principalmente um trabalho que a senhora realiza, que hoje é uma referência no mundo. A senhora já lançou livros na França, na Europa, na América do Sul, enfim, na América Central, nos Estados Unidos. E só para os ouvintes terem uma ideia sobre essa sua obra última, aí, Vivendo Esse Mundo Digital, né? Impactos na Saúde, na Educação e nos Comportamentos Sociais. Como é que está esse trabalho, doutora Suzana?
Pois é, eu lhe agradeço todos os elogios. Realmente é um paradoxo. Passei tantos últimos anos, 15, estudando os impactos negativos, sobretudo, os impactos negativos na saúde de crianças e adolescentes pelo uso de telas, de tecnologia, e levava menos tempo estudando os benefícios da tecnologia. E para mim também é um momento importante de reflexão, é este aqui, em que eu acho que o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia, por muitos motivos, mas um deles é o uso da tecnologia, que ela realmente vai permitir tantas situações novas em que o ser humano se encontra no momento, que está com medo, que está isolado, que está longe de família, de repente, ou de seus trabalhos, ou de seu normal, vamos dizer assim. Vai ser graças à tecnologia que os adultos vão trabalhar, os médicos vão fazer telemedicina, né? As crianças vão se distrair um pouco. E fundamentalmente, vai ser uma ferramenta para o afeto, né? Para o afeto, para a união de famílias, para poder conectar emoções e ter vínculos familiares. E eu acho que isso vai trazer o uso positivo da tecnologia como uma ferramenta futura para as pessoas valorizar o que é estar em casa com seus filhos e usar mais a tecnologia em favor da família e em favor do tempo útil, útil no sentido de relações humanas. Então, já agora lançamos 15 dias atrás um livro junto com o Cristiano Nabucco, colaboramos sobre dependência digital, mas agora realmente eu sinto a necessidade que a gente tem que falar dos aspectos tão importantes e positivos que agora saltam à luz, né? Os novos usos, os usos importantes que vai ter nesse momento a tecnologia.
Doutora Suzana Stefanon, Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes, doutora Suzana Stefenon, que é uma médica pediatra especializada, especialista em medicina do adolescente, ebiatra, e tem um trabalho também muito importante na Organização Pan-Americana da Saúde, na Organização Mundial, na OMS. Muito obrigado pela atenção com a Rede Bandeirantes e até uma nova oportunidade, doutora Suzana.
Milton, eu que agradeço a tua amabilidade e participar desse programa teu com uma audiência tão grande.
Obrigado. 3:24, 29 graus, fazer intervalo. Voltamos em seguida com os nossos ouvintes. Muitas e muitas mensagens pelo 992010949. A doutora Suzana Stefenon, ela é brasileira de coração, né? Deu para perceber o sotaque dela, enfim. Ela é argentina, mas vive no Brasil há muitos anos, há mais de 3 décadas, e realiza um trabalho extraordinário nessa área da medicina de crianças, adolescentes, enfim, reconhecida internacionalmente. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Milka Moda Feminina. Um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8:30 da manhã às 6 da tarde. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Você já conhece a qualidade do talco popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Há meio século na Ipiranga, esquina com a Barão. Rispoli Veículos já é tradição. Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50 anos de trabalho e vivências, e dedicação sempre maior. Rispoli Veículos, cada vez melhor. Rispoli Veículos, cada vez melhor.
Mi casa es su casa. Su casa es mi casa. Olha, confusão com casa não é bom. Para não deixar dúvidas, faça uma escritura pública. A escritura pública defende você em qualquer situação, porque põe a lei do seu lado. É fácil, rápida e você faz uma em qualquer cartório de notas. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Sábado, com programação especial na Rádio Bandeirantes. Às 11:30 da manhã, tem o Jornal de Sábado, atualizando as informações do avanço do coronavírus em território brasileiro. Ao 12:30, Paulo Pires comanda o Bandeirantes Olímpica. À 13:00, César Brezolin acelera no Band Motores. Às 14:00, tudo sobre as lutas, no Trocação, com Sérgio Boas. Às 14h30, tem o Mundo dos Esportes, nas diversas modalidades esportivas. Às 15h, César Cidade Dias comanda o RB News, com informações sobre o combate ao coronavírus. E às 17h, tem o Bandeirantes Futebol Clube, com Marcelo Salzano. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Ângelos, a funerária número 1 na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas. Cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Neste mês, na Unidos, novo Fox por apenas R$ 51.990. Na Unidos tem oferta, tem inovação, tem atendimento. Nova Tiguan, linda como ela só, com taxa zero em 18 meses. Unidos, a sua casa da Fox, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Na Sanar Farmácias, quanto mais você compra, mais você ganha. Isso mesmo. Cadastre-se hoje mesmo no programa de vantagens Sanar Fidelize e obtenha preços e condições especiais em cosméticos e perfumaria e até 70% de desconto em toda a linha de medicamentos. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
3h32, 29 graus a temperatura, tá valendo a companhia. Muito obrigado aí pela audiência. Olha o que está chegando de mensagens aqui, está na linha conosco desde domingo. Eu tenho destacado esse projeto muito importante para todos os brasileiros, né? Que é um projeto da senadora Kátia Abreu do Tocantins. Senadora Kátia Abreu, que durante um bom tempo esteve na linha de frente da Confederação Nacional da Agricultura, uma pessoa muito dedicada ao agronegócio, está na linha conosco e eu já lhe cumprimento e agradeço a atenção com a Rede Bandeirantes. Boa tarde, senadora Kátia Abreu.
Boa tarde, Nilton. Prazer poder falar com os seus ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço a todo o Rio Grande do Sul.
Estamos espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive temos ouvintes aí no, na sua terra, no Tocantins.
É verdade. Ah, então agora esse horário sai no Brasil todo.
Senadora Kátia Abreu, esse seu projeto aí que acaba esse mercado das autoescolas, né? A obrigatoriedade para uma carteira de habilitação, tendo que passar pela autoescola. E eu estava vendo o levantamento e destaquei aqui o seu trabalho, né? E a senhora consegue provar que 80% do custo de uma carteira nacional de habilitação ficam nas autoescolas. Como é que está esse projeto, senadora?
Olha, Nilton, eu penso que neste momento dessa crise tão violenta que nós estamos vivendo, mais do que adequado nós permitirmos que as pessoas possam alcançar o seu direito e ter uma carteira de motorista, até mesmo para arrumar algum tipo de trabalho intermitente, por exemplo, ocasional. A carteira de motorista, ela é uma carteira de trabalho, na verdade. Não adianta você ter a carteira de trabalho, é ótimo ter a carteira de trabalho, mas se não souber dirigir, você já está encolhido o seu direito e as suas possibilidades de alcançar um trabalho. Então, na verdade, eu acredito que nós deveremos acelerar esse processo. Quero me dedicar muito, para vocês terem uma ideia, 75 milhões de brasileiros, 74 milhões de brasileiros, têm carteira de motorista, ok? Assim, pessoas acima de 18 anos. Agora, nós temos 87 milhões de brasileiros que poderiam ter a carteira, que tem mais de 18 anos, e não tem carteira. Então, imagine você que o sonho de qualquer pessoa é ter a sua carteira de motorista, mesmo que não tenha carro, mas quer ter a sua carteira. Um exército de brasileiros, 87 milhões, será que não tem carteira porque não quer ou porque jamais terá por uma questão financeira e econômica? E está aí levando multa, às vezes dirigindo irregularmente. Só o ano passado foram mais de 1 bilhão de multas por conta de carteira de motorista. Falta, ausência da carteira de motorista. Então não justifica esse cartel, essa reserva de mercado para enriquecer meia dúzia. Eu não sou contra a autoescola. Eu sou contra a obrigatoriedade de um cidadão ter que fazer autoescola. Eu, por exemplo, tenho 58 anos. Na minha época não era obrigatória a carteira de motorista, foi meu pai que me ensinou a dirigir.
Eu vi a sua declaração, achei interessante. Eu tenho 60 anos e eu aprendi a dirigir com meu tio.
Exatamente. E eu ainda permito, além da autoescola, que continuará sendo autorizada pelo Detran, ainda teremos a oportunidade de ter o instrutor autônomo. Imagine que você queira ser um instrutor autônomo, pegar uma carteira no Detran, que você quer treinar os seus sobrinhos, quer treinar os seus irmãos, amigos, netos, que eu não sei a sua idade, eu já tenho. A minha está com 17 anos, já está louca para dirigir. Uhum. Então, o que que acontece? Esse instrutor autônomo, ele deverá ter, no mínimo, se o projeto aprovado, ele deverá ter no mínimo 25 anos e 3 anos de habilitação. E ele vai ter que colocar uma pequena identificação no seu carro, dizendo que ele é um instrutor de veículo, um instrutor para CNH. Então, isso vai ajudar muito as pessoas a atingir o direito. Agora, antes que alguém diga assim, ah, mas vai abrir mão, os governadores não vão aceitar, porque é uma arrecadação do Estado. No meu tempo, no nosso tempo, o que que acontece? Quando não era obrigatório a carteira de motorista, nós tínhamos muito mais pessoas pagando pequenas taxas para poder tirar a carteira. 80% do preço da carteira é a autoescola. Isso é a consequência da reserva de mercado. A reserva de mercado, quem é o mais prejudicado são os pobres. Porque 74 milhões que puderam pagar, muitos até com sacrifício, tiraram. E 87 milhões não tem a menor possibilidade, porque nós temos mais de 60 milhões de pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Como é que vai tirar uma carteira de motorista de 3 a 5 mil reais por mês? Então, o número mais intrigante é o seguinte: nos últimos 4 anos, de 2014 a 2018, 4 anos, o Brasil arrecadou 46 bilhões de reais de multas de trânsito. E quanto foi a contribuição, o pagamento de carteira de motorista de quem tirou a carteira nesse mesmo período? 7 bilhões. Então, na verdade, sobram quase 40 bilhões ainda de multas para os governadores. dos estados. Isso não vai fazer falta. Agora, por que que eu coloco a carteira gratuita para todos, de A a Z? Porque senão, amigo, eu vou ter que ainda provar que sou pobre. Até que eu provo que sou pobre, é 6 meses a 1 ano. Se eu não tiver no CAD único, mesmo eu ganhando R$1.200, eu estou fora do CAD único, poderão me impedir de tirar minha carteira. Então, são tão poucos os ricos, os que podem pagar para tirar a carteira hoje, que não compensa o custo da burocracia. Porque se nós somos um país riquíssimo, aí, tudo bem, vamos tirar só os mais pobres. Mas como a maioria que está sem carteira são pessoas pobres, o tempo que eu vou levar para separar quem é rico e quem é pobre não compensa. É melhor dar gratuidade, carteira A e B para todos. Porque o meu dever é fazer 18 anos, o segundo dever é eu saber dirigir.
Eu vi um exemplo que a senhora traz também, muito interessante, né? Eu tenho 3 filhos que se formaram e moram no Canadá e, lamentavelmente, não querem mais voltar para o Brasil. E a senhora deu um exemplo também lá dos Estados Unidos, que uma carteira de habilitação custa $50, né?
Eu pesquisei o mundo inteiro, para te falar a verdade, porque eu estou tão indignada com esse assunto, viu? É uma coisa impossível de continuar convivendo com isso. Porque também, amigo, aqui no Brasil, as pessoas estão fazendo os órgãos ambientais, os PROCONs e os DETRANs de órgãos arrecadatórios. São multas exorbitantes, além da proporcionalidade. Então, como o aperto é grande, estão pesando a mão aonde deveriam cobrar apenas taxas, certo? E estão fazendo disso secretarias de fazenda arrecadatórias, DETRAN, PROCON e órgãos ambientais para tirar licenciamento. Estão usando 3 órgãos da maior importância para os brasileiros, para quem trabalha, para quem quer produzir, para quem precisa de um emprego, estão fazendo desses órgãos órgãos arrecadatórios. Nós não podemos permitir que isso aconteça. O DETRAN tem a função, a finalidade de fazer a prova no cliente, naquele que se habilita. E o DETRAN tem que fazer a prova bem feita. E eu tenho 18 anos e vou fazer a prova, minha obrigação é passar. Não importa se eu fiz autoescola ou não, a minha obrigação é passar. Agora, se eu quiser fazer autoescola, se eu puder pagar autoescola, nenhum problema. Eu gosto de dar um exemplo também muito prático, Milton. É o seguinte, imagine você terminou o segundo grau, o ensino médio, né? Terminou o ensino médio e vai fazer vestibular. Aí você não passa na primeira, porque não tem vagas para todo mundo na escola federal, na escola pública. Eu vou, então, para o ano seguinte. Será que essas escolas vão exigir que eu faça cursinho? Não. Não é exigido que eu faça cursinho. É exigido que eu passe no vestibular. É exigido que eu tenha o segundo grau. Então, essas são as duas prerrogativas e deveres que eu devo apresentar. Conclusão do segundo grau e passar na prova.
Claro.
Mais nada. Então, a prova de habilitação é a mesma coisa. Os meus deveres é ter 18 e passar na prova do DETRAN. Não pode exigir que eu faça autoescola. Imagine se uma escola federal, uma universidade federal, dizer para você assim, ó, você tem que fazer o cursinho aí nas escolas particulares agora. A partir de agora, se você não fizer o cursinho depois que você tomou bomba uma vez, você não passou, agora você é obrigado a fazer cursinho numa escola particular. Você imagina o que ia acontecer? Quantos milhares de jovens ficariam excluídos porque não tem o dinheiro para fazer o cursinho? A mesma coisa com a carteira de motorista. As escolas, autoescolas, que fiquem lá. São empresas como outra qualquer. Ninguém pode me obrigar a comprar na farmácia X, na loja B, na loja Z, e ninguém pode me obrigar a fazer um uso privado, certo? Se eu não preciso, ou se eu não posso, eu não quero. Então é uma questão de direito e liberdade das pessoas.
É verdade. Eu espero que os meus colegas da mídia, no Brasil inteiro, destaquem esse seu projeto e apoiem, porque ele é fundamental, vem num momento em pleno século XXI, 2020, e quero lhe cumprimentar mais uma vez. Eu sempre acompanhei, sou um admirador do seu trabalho. Teve uma época que até lhe critiquei, quando a senhora esteve muito próxima de uma pessoa que nós conhecemos bem, e que não tinha a mínima capacidade de ser vereadora, e muito menos presidente da República, que foi a dona Dilma Rousseff. Mas sempre destacando o seu trabalho, a sua atuação, né? E aqui no Rio Grande do Sul tinha uma pessoa que faleceu, que também falava muito, destacava muito o seu trabalho, enfim, que foi o saudoso Esperoto, presidente da Farsul.
Isso, grande presidente da Farsul, um gaúcho da maior qualidade.
É. Dentro desse processo todo aí, agora com a Carteira Nacional de Habilitação, falando de mobilidade, enfim, porque não deixa de ser uma ligação com a mobilidade urbana, uma sugestão, viu, senadora? A senhora é uma pessoa muito dedicada. Se for possível, a sua assessoria dá uma estudada sobre um equívoco, na minha opinião, que o legislador brasileiro cometeu ao criar os agentes de trânsito nos municípios. Isso é um caos total, isso cria um problema seríssimo, e que se esses agentes de trânsito pudessem ser repassados para a Guarda Municipal, porque não é possível que uma cidade que nem a capital aí do Tocantins, né,
Palmas,
que eu conheço, uma bela cidade, conheço Palmas, já tive duas vezes aí, tenha o agente de trânsito e ainda tenha a guarda municipal. Por que não transformar tudo na guarda municipal e o guarda municipal passa também a fiscalizar o trânsito, como é na maioria dos países, né?
Exatamente, eu concordo com você, com todo respeito a quem está fazendo a guarda de trânsito, mas são excrescências que são criadas neste país, aumentando a despesa dos entes federados, das prefeituras, dos governos dos estados, para depois a própria população bancar a ineficiência de alguns gestores, como é o caso hoje do Rio de Janeiro, que deve mais de 40 bilhões, o próprio Rio Grande do Sul e a própria Minas Gerais, não estamos fazendo crítica individual e nem pessoal a nenhum deles, mas a sucessão de erros na gestão dos municípios, dos estados e da própria União, que fez com que nós chegássemos a essa situação. Então, as pessoas não pensam em economizar, não valorizam o dinheiro público como se fosse seu. Porque, se fosse seu, você deve sempre perguntar, eu falo para os meus filhos, se fosse a empresa sua, você faria ou não? Não, então não faça. Então não faça. O que você não faria para você, não faça com dinheiro público. Respeite acima de tudo. Então, se a gente pudesse responsabilizar individualmente todas as assembleias legislativas, o próprio Congresso Nacional, as câmaras de vereadores, pela irresponsabilidade que muitos gestores praticam e com o silêncio dessas casas legislativas, que poderiam ter votado a favor ou contra determinadas medidas que são tomadas todos os dias nesse país, sem dó nem piedade da viúva. Viúva é o poder público, aqui é uma brincadeira.
A senhora, que é uma senadora experiente, uma política que está na vida pública há muito tempo, com muita experiência dentro do Congresso Nacional, como é que está avaliando aí o Senado da República? Digamos assim, né, senadora Cátia Abreu, é a minha opinião, a omissão do Senado da República, que se tem um órgão que poderia, uma instituição que poderia colocar a casa em ordem, que eu digo, o STF, com decisões, com absurdos por parte de alguns ministros do STF, transformando o Brasil numa insegurança jurídica, comportamentos inadequados de ministros do STF. Agora mesmo a senhora estava falando sobre o aluno que faz vestibular e não passa, se fosse obrigatório ter que fazer um cursinho para entrar no vestibular. A senhora também está nessa luta aí com esse projeto importante da Carteira Nacional de Habilitação. E aí eu até vou fazer um link. Imagina aí, senadora, eu fui lá, fiz dois concursos para magistratura, levei bomba e hoje eu sou o comandante do Poder Judiciário Brasileiro. Estou falando do Dias Toffoli. Esses critérios de escolha também têm que ser revistos, né?
Eu acho que tudo que a gente puder avançar, Milton, acho que tudo que a gente puder avançar para aprimorar a democracia e, consequentemente, a transparência das coisas, a competência, a eficiência, eu acho que nós todos deveremos avançar. Com relação a essas questões do Supremo Tribunal Federal, não significa que eles não possam receber críticas, absolutamente. Podem, sim, receber críticas, porque nós vivemos numa democracia. Eu sou apenas contra a agressividade, a intolerância e talvez o nível um pouco acima do normal. Vou explicar por quê. Independente dos membros do Supremo, e aliás eu tenho lá alguns que eu simpatizo muito e outros que eu não simpatizo de jeito nenhum, mas não vem ao caso os nomes, mas eu tenho um respeito e uma preocupação muito forte com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal e com relação ao Executivo, que são os três pilares que seguram a democracia. Então, nós devemos pensar 10 mil vezes antes de destruir esses três pilares. O Executivo e o Legislativo, felizmente, o eleitor tem a opção de ir nas urnas e corrigir os equívocos, certo?
Sim.
Corrigir esses equívocos. Agora, na Justiça, nós não temos essa mesma prerrogativa. Então, se achar que devemos evoluir para um período mais curto de cada um deles, continua vitalício, mas um período mais curto, por exemplo, não entrar com menos de 60 anos e ter que sair no máximo com 70. Na realidade, seria uma forma de nós fazermos um rodízio, mas não eleição. Uhum. Porque eu acho que a Justiça, eu tenho minhas dúvidas, ainda não tenho uma convicção totalmente formada, mas eu tenho uma certa preocupação da Justiça ficar vulnerável a campanhas, a poder ir buscar voto, os compromissos que poderão ser feitos numa campanha dessa com a Justiça. Então nós temos vários ministros do Supremo, embora muito criticados, que foram indicados por determinados presidentes e que depois votaram o contrário. Não é que votaram o contrário, votaram diferentemente do que o advogado de defesa pedia. Uhum. Então a gente tem que lembrar desses momentos também e não apenas só execrar. Uhum. E fazer a crítica, sim, a imprensa tem sido muito importante para apontar esses erros. Eu própria já fiz alguns pronunciamentos sobre o assunto, até mesmo nas redes sociais. Uhum. E vamos pegar, por exemplo, o Conselho Nacional do Ministério Público, que seria, em tese, o órgão de...
Como controle.
Órgão de controle, obrigada.
Uhum.
O órgão de controle do Ministério Público. Se você chegar lá perto, você vai ver que a grande maioria das vagas são procuradores da República, são pessoas do Ministério Público. Então, quem é que vai punir e cortar na própria carne? Você sabe que isso não acontece.
Eu confesso para a senhora que, na minha opinião, esse Conselho Nacional de Justiça e esse Conselho Nacional do Ministério Público são dois órgãos assim que deveriam ser extintos, porque
inúteis.
Inúteis, não servem para nada, a não ser para cabide de emprego, enfim, vamos lá,
mas
é só
acontece,
despesa, né?
Milton,
só despesa.
Se nós ficarmos sem esses dois conselhos, nós poderemos ficar absolutamente à mercê de abusos sem nenhum controle. Eu já defendo a ideia de colocar, de misturar mais pessoas da sociedade civil, do próprio Congresso ou de outras áreas, mas que não fique apenas na mão deles uma grande maioria, que eles só votam a favor deles próprios.
Uhum.
Assim como os tribunais de contas dos estados e o próprio Tribunal de Contas da União, com todo respeito, são duas instituições maravilhosas que têm condições e prerrogativa de encontrar 1 milhão de coisas erradas, mas eu também não acho justo, não acho certo numa democracia exista algum órgão de controle que não tenha controle.
Uhum.
Então o Ministério Público não tem controle. Tribunais de Contas não tem controle.
O STF
não tem controle.
Uhum.
Deveria ser o CNJ. Juízes que vendem sentenças por esse Brasil afora, assintosamente, 15, 20, 30 anos, como foi visto agora em Pernambuco, recebendo mega super salários, como viu na Bahia, uma porção ser preso, como no Tocantins, há 10 anos atrás, dos 11, 5 foram afastados, certo? Então,
se dá muita pancada também no Legislativo, mas em 20 meses, senadora Cátia Abreu, 20 meses, o Poder Judiciário distribuiu 4,3 bilhões de penduricalhos para juízes e desembargadores no Brasil inteiro, 4,3 bi em 20 meses.
É uma das grandes e maiores imoralidades que existe nesse país. Nós aprovamos no Senado Federal a proibição dos supersalários, tirando todos os penduricalhos. Devo confessar que não foi só do Judiciário, isso serviu para o Executivo, Legislativo, Judiciário, enfim, todos os setores, todos os três. Nós aprovamos no Senado. Eu fui convidada para ser a relatora, tive a coragem de enfrentar, porque você sabe que não é fácil você relatar um projeto desse que poderia ser encarado contra o judiciário, contra ministros, contra servidores públicos que têm estabilidade. E eu tive a coragem, relatei, fui aprovado por unanimidade no Senado Federal, praticamente 90% dos senadores aprovaram, e isso está na Câmara mais ou menos uns 3 anos que está na Câmara sem indicação de relator e sem votar essa matéria. Poderia ter sido votado quando prenderam os da Bahia, que poderia ser super justificado, ou a denúncia dos super salários de Pernambuco, e assim de todos os estados, não é só esses dois que eu estou mencionando. Estou mencionando que são mais recentes. Deveria ter aproveitado essa oportunidade. Agora, por que não aprovar? Aprova por acordo e por unanimidade, para não ficar ninguém marcado, caracterizado, porque você sabe como que é o abuso de autoridade nesse país. Nós temos muita preocupação com isso. Às vezes, falando assim, pode parecer que isso é de um mundo que não é real, mas é real sim. Na cabeça de pessoas, a cabeça de gente, é terra que nem todo mundo anda, né? Então, isso tem preocupação, mas o Senado fez a sua parte. E, aliás, Milton, eu quero destacar com muito orgulho, muita tranquilidade, o quanto nós fizemos o ano passado pelo Brasil. E eu te garanto que eu estava preparada para ser oposição com muita veemência, porque fui eleita para a oposição. Meu candidato perdeu, meu candidato era o Ciro Gomes, eu fui candidata a vice. Então, na democracia, quem ganha a eleição é governo, quem perde é a oposição. Isso é óbvio e claro. Eu só não pretendo ser uma oposição empresa de demolição, não sou empresa de demolição. Agora, por incrível que pareça, os que foram eleitos na oposição estão trabalhando tanto quanto ou mais do que os senadores da base, em prol do Brasil, não é de Bolsonaro.
Sim.
Quais são as medidas que até agora não foram aprovadas, que foram importantes em termos de reformas, de todas as matérias enviadas, quando eles não mandam, nós mesmos estamos aprovando. O Fundeb, que vence esse ano, até hoje o ministro da Educação não mandou uma linha do que ele quer do Fundeb. Juntamos nós as mãos, que é o Fundo para a Educação, para o Desenvolvimento da Educação, e o Congresso está fazendo, com os especialistas que tem. A professora Dorinha do Tocantins é uma especialista em educação, foi secretária, hoje já presidiu o Conselho dos Secretários de Estado, e ela é a relatora, e o presidente, o Flávio Arne, que também é um grande especialista no Senado, e nós estamos fazendo com a ajuda dos colegas especialistas. Então, nós temos, sim, colaborado muito com o governo. Essa questão de disputa de poder e de espaço, isso vai existir desde o Império Romano para cá. Existe essa disputa de Senado, de Câmara, querendo mais espaço, o Executivo não querendo dar. Por isso que a democracia impõe diálogo. Não é na marra que você vai fazer o seu filho, persuadir o seu filho a ir por um caminho correto. Se você for na truculência, na agressão e brigar com esse filho, a tendência dele é se rebelar. Então, no presidencialismo, na democracia, cabe ao presidente, não é ser pai, não estou aqui querendo dizer que ele deve ser pai, mas ele deve dialogar dentro da própria casa. Se nós não formos democráticos, se nós não debatemos com os nossos filhos, com os casais, com os pais, a gente não consegue progredir. Então, na base da arrogância e da agressão ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, quem é que vai chegar a algum lugar? Eu não conheço nada que tenha prosperado na vida, na truculência. Eu não conheço. Então, essa disputa, e eles estão, o Executivo, por sua vez, tem uma comunicação nas redes sociais muito violenta e acaba, às vezes, ganhando o debate da comunicação. Mas eu estou aqui para lhe dizer que continuo tendo muito orgulho de ser senadora, de ser política do meu país, de ter esse cargo eletivo que dura mais 3 anos e não me arrependo, absolutamente. Nada que fiz até agora eu posso me envergonhar. Mas, na realidade, acho que o Senado e a Câmara têm sido agredidos além da medida, além do necessário, que é sempre bom fazer crítica, a democracia impõe isso. Criticar é sempre bom, as pessoas vão melhorando. Mas o nível de agressividade em cima do Congresso e do Judiciário não é uma coisa normal em nenhum lugar do mundo. Nós precisamos refletir bastante sobre isso. Nós ainda sentimos um cheirinho de ditadura no ar. Faz pouco tempo que nós acabamos a ditadura nesse país e ela não traz boas lembranças.
Senadora Cátia Abreu, senadora desse belo estado do Tocantins. Aliás, para encerrar aqui, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é o Vanderlei Luxemburgo é um investidor, empresário aí no Tocantins?
Olha, sinceramente, eu como técnico de futebol, eu sempre o admirei. Aliás, acho ele muito elegante no campo, né? Sempre inovou usando terno e gravata, eu achava muito interessante. Mas eu não conheço pessoalmente e não conheço os seus empreendimentos no Tocantins. Ele teve, se não me engano, tem uma empresa de televisão, mas eu não tenho a convicção para afirmar. E não tenho essa convivência com ele lá no estado.
Eu quero agradecer a sua gentileza, sempre muito educada, gentil com o Grupo Bandeirantes. Muito obrigado.
Eu desejamos que agradeço. Foi um prazer falar com vocês.
Desejamos a senhora um grande trabalho aí, até uma nova oportunidade. Parabéns por esse projeto tão importante, que é esse projeto da Carteira Nacional de Habilitação. E se a sua assessoria puder dar uma olhadinha nessa questão dos agentes de trânsito com os
Vou olhar com muito cuidado. Eu acho a ideia ótima.
Um abraço, viu, senadora?
Obrigada, um abraço a todos vocês, obrigada pela oportunidade. E quem puder mandar um e-mail educado para o seu deputado, para o seu senador, para aprovar esse projeto, eu agradeço.
Um abraço, obrigado. Obrigado. Senadora Cátia Abreu, do Tocantins, sinal marcou, 4 horas, está chegando Esporte Notícias com Sérgio Boas, o Alex Bagé. Eu volto às 9 da noite, até lá, fiquem com Deus.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.